Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas que você escuta agora é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais. Oi, oi, eu sou Francisco Sabarreto, estou com Alex Vailati e Hugo Menezes em mais um programa da série Antropológicas, que integra o Museológicas Podcast, que é um programa de extensão desenvolvido por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós estamos recebendo Arthur Perrucci, professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da Universidade Federal de Pernambuco, nosso vizinho aqui do 12º andar, do andar de baixo, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. E é um grande prazer receber Arthur aqui. Arthur é médico-psiquiatra, mestre e doutor em Sociologia, e na sua trajetória de pesquisa, entre diversos interesses, destacamos o interesse por teoria social, mas também um conjunto de pesquisas voltadas para o estudo da saúde mesmo, né? Práticas de cuidado com a saúde mental na atenção básica e as relações médico-paciente, padrões de consumo de psicotrópicos entre estudantes da graduação da UFPE, representações e práticas de profissionais da saúde mental na cidade do Recife e o mapeamento de identidade profissional no PSF na cidade de João Pessoa, entre outros trabalhos de pesquisa de Arthur. E a ideia de trazer Arthur hoje é que a gente possa, de fato, discutir um pouco do lugar do profissional médico, do saber médico, dos profissionais de saúde num contexto de pandemia, no contexto de Covid-19. E a minha primeira pergunta vai nesse sentido, Arthur. Muito tem se falado nesses meses de quarentena na ideia de que nós precisamos respeitar os saberes dos cientistas, os saberes dos especialistas. E em muitos aspectos, esses saberes têm sido confundidos com o saber médico. A figura do médico tem, em muitos aspectos, sido representada como uma espécie de materialização desse saber técnico, desse saber científico. Como à luz da sociologia ou como à luz da teoria social, nós podemos compreender esse cruzamento, Arthur? O que significa para o nosso tempo essa representação do médico como o saber científico especializado para discutir a pandemia? Muito obrigado pela tua disponibilidade, é um prazer conversar contigo.
Pessoal, é um prazer estar aqui no Antropológicas, com Chico, Alex e Hugo. Veja, essa questão é uma questão interessante, porque ela é extremamente atual e é uma questão que, no caso específico do Brasil, se torna mais relevante, porque a gente percebe que diversos médicos, não é a medicina brasileira, digamos assim, mas segmentos da medicina brasileira, têm atuado, têm contemporizado com o que a gente podia chamar algumas condutas negacionistas, né? E, ao mesmo tempo, condutas que batem de frente, digamos assim, com um dito ideal científico. Mas essa discussão pode ser colocada sob uma perspectiva histórica. Primeiro, historicamente há uma relação que não é, digamos assim, uma sinonímia, que não é uma equalização entre medicina e ciência. Na verdade, quando a gente vai ver isso historicamente, a medicina se torna uma medicina científica, digamos assim, final do século XIX. E significa, né, que diversos saberes, ou mesmo diversos conhecimentos que estavam dentro do campo médico, não necessariamente eram conhecimentos científicos. E algumas situações onde a prática médica entrou em contradição, né, com alguns conhecimentos científicos, com algumas descobertas científicas. É só se lembrar de como os médicos foram resistentes à bacteriologia, à asepsia, até porque na época não existia ainda a noção de vírus, de bactéria, não existia ainda virologia, né, bacteriologia. Isso significa dizer que a clínica, enquanto tal, como, inclusive, uma metodologia muito específica, ela é anterior mesmo ao desenvolvimento e surgimento da ciência moderna. O fato de ser clínico não faz com que o médico seja um cientista. O médico, ele exerce um saber profissional. O saber profissional, por causa até do peso da ciência no mundo contemporâneo, o saber profissional médico se calca, se baseia no conhecimento científico, somente de fisiologia, biologia, as biologias e por aí vai. Mas isso não significa dizer que o fato de ser médico, logo, o médico seja um cientista. A gente vê essa situação de tensão e percebe também a medicina como uma espécie de campo de saberes, um campo até amplo de saberes, quando a gente percebe que nesse campo, no campo do ensino ou na própria faculdade de medicina e no plano mesmo do exercício profissional, você pode ser médico e homeopata. A homeopatia, por exemplo, não é reconhecida como uma disciplina científica, nem mesmo a acupuntura. Então, eu posso ser médico com todo o peso e a legitimidade que dá, que tem, né, a vocação médica, e ao mesmo tempo tem um exercício prático, clínico, que não bate necessariamente com alguns pressupostos científicos. Eu posso defender a cloroquina e ao mesmo tempo defender a cloroquina, inclusive do ponto de vista clínico, mas não necessariamente do ponto de vista de pesquisa científica em relação à eficácia da cloroquina na Covid. Então, essa discussão é muito interessante porque ela extrapola, digamos assim, uma discussão meramente epistemológica e vai para o campo das profissões, vai para o campo dos valores, vai para o campo das diversas legitimações sociais em relação a determinadas profissões, esse peso valorativo, axiológico, gigantesco que a medicina tem. Então, quando chega um médico que diz que teve uma experiência muito boa, geralmente essa noção de experiência é ligada à clínica e não à experiência científica, obviamente dita, ele pode dizer, na minha experiência, com 3, 4, 5, 10, 20 pacientes, deu certo a cloroquina. E colocar todo o peso discursivo de limitação nessa experiência. Uma pessoa que não tem ainda uma instrução, um conhecimento ou mesmo uma noção do que seja o trabalho científico no campo mesmo da medicina científica, diante da autoridade e da voz desse médico, vai tomar cloroquina, como vai tomar, por exemplo, a anita, que é uma medicação contra vermes, que, mais uma vez, está saindo agora, inclusive eu vi, acho que no UOL hoje ou ontem, e está sendo desautorizado, do ponto de vista das pesquisas. Então, você pega aquele kit, que se tornou até comum, somente no Sudeste, que você botava um antibiótico, botava cloroquina e botava um vermicida, esse kit, do ponto de vista científico, não autoriza esse kit como um uso eficaz, produtivo, né, que tenha resultados clínicos. Mas eu, como médico, eu poderia fazer isso. Até porque, como médico, eu tenho autonomia no tratamento. Então tem uma coisa muito interessante aqui, porque, inclusive, reiterado pelo próprio presidente do CREMEP daqui de Pernambuco, colocando e resgaldando essa autonomia. Eu posso passar para você a cloroquina, baseada na minha formação profissional. Mesmo que você, como paciente, diga, mas a cloroquina não foi, ainda não tem uma verificação empírica científica que a cloroquina tem uma eficácia no tratamento. Mas eu posso, já que eu tenho essa autonomia profissional, passar para você. É claro que numa situação de emergência, numa situação crítica, fica difícil você, como leigo, se contrapor a uma experiência clínica do médico. E claro que eu também estou tentando colocar e retirar essa discussão numa discussão meramente moral. É uma questão mais complexa, não é uma questão apenas ética, né? Mas é muito baseado nas contradições da medicina, não é? Enquanto campo com outros campos sejam profissionais, sejam o campo científico.
Então, Arthur, que bom que você está aqui com a gente, viu? Quero reiterar os agradecimentos de Chico, dizer que a gente está bem feliz com esse programa. Então, há uma espécie de metáfora bélica que lastreia o contexto atual da Covid-19, da pandemia, que é a ideia de que a gente está combatendo a pandemia e os profissionais de saúde estão na linha de frente e os médicos viram os heróis dessa linha de frente. Entretanto, os que mais morrem são os profissionais enfermeiros, né? E aí, dentro dos enfermeiros, a maioria são mulheres. Então, eu queria intersexualizar um pouco essa discussão, pensando a partir dessa metáfora, como é que a gente pode pensar esse campo médico da ciência, da medicina mesmo, e do profissional da saúde, pensando que existe, né, a pandemia revela para a gente algumas hierarquias simbólicas, e revela para a gente como a gente encara e realiza, concretiza a pandemia, e pensando que a gente também corrobora com essa hierarquização, né, entre médicos e enfermeiros na linha de frente da Covid-19. Você podia falar um pouco sobre isso, Arthur? Como é que historicamente o médico ocupa esse lugar de herói, e como historicamente as mulheres desse campo precisam ainda se iluminar uma diferença, uma hierarquia entre os profissionais de saúde e também hierarquia dentro do campo da medicina?
Veja, eu penso a medicina dentro de um campo, para utilizar algumas noções de Bourdieu. Eu não gosto de colocar como campo médico, porque aí ratifica, digamos assim, esse privilégio profissional que os médicos têm desse campo. Digamos, campo da saúde. No campo da saúde, a gente percebe diversos atores que estão no campo profissional, mas também não estão no campo profissional, como no campo, os intercruzamentos, né, que você percebe no campo da saúde, economia, política, ordenamento moral, hierarquizações, etc. Tal. Então, no campo, a gente pode pensar no campo da saúde e pensar no campo subcampos. Um desses subcampos seria o subcampo profissional, que você vai encontrar diversas profissões, como a medicina, a enfermagem, a odontologia, o próprio serviço social e por aí vai. No campo, você vai perceber que a luta por capitais, para de novo empregar um termo de Bourdieu, ou a luta por posicionamento de poder, a luta por disposições de classificação e de atribuição profissional, a luta por status, esse campo, ele é hierarquizado, ele tem correlações de força e não se resume a uma discussão apenas, digamos assim, discursiva ou cognitiva. Porque quando você vai ver, por exemplo, uma discussão entre um médico ou uma médica e um enfermeiro ou uma enfermeira, o discurso passa e subtende muito esse discurso algum tipo de valorização cognitiva, ou seja, meu conhecimento é superior ao seu. Mas dependendo da situação, dependendo de onde você trabalhe, dependendo do campo de atividade, essa discussão é muito relativa. Mas existe todo um peso, e esse peso vem de uma legitimidade, não só no campo profissional, mas da sociedade em geral, em que o médico teria um conhecimento, um saber mais valorizado e um saber mais profundo, digamos assim, do que a enfermagem. Esse discurso é um discurso que, na verdade, esconde ou oculta diferenças de poder, relações de profissão, que você pode até tentar pensar essas relações de profissão como relações de dominação. Então, por exemplo, você vai no PSF, o básico do trabalho, um programa de saúde e família, quem faz é a enfermagem. Mas o status do médico, ele é preservado dentro dessa organização. Embora a enfermagem arque, inclusive, com alguns processos decisórios de gestão do próprio PSF. E isso é dado o quê? Por essa hierarquização de poder, de saber poder, dentro do campo profissional. Então, não causa surpresa de que quando a gente vai falar de heroísmo no campo da saúde, a gente centre o foco e os elogios aos médicos, se esquecendo, inclusive, que se for fazer uma comparação mórbida de letalidade, você, a gente vê muito mais a enfermagem morrendo do que a medicina, embora essa discussão seja muito relativizada ou algumas vezes fútil, para ver quem morreu e quem não morreu. Mas é como se o monopólio desse heroísmo ou o monopólio do protagonismo no campo da saúde seja sempre da medicina. Então isso é bem estudado na sociologia das profissões. Por exemplo, na minha pesquisa sobre PSF, você via essa tensão, esse conflito nas diversas atribuições práticas no campo da saúde, do tratamento, do diagnóstico, do prognóstico, em relação à enfermagem e os médicos. E se a gente admite, se a gente coloca que existe uma hierarquização em que a profissão mais valorizada no campo da saúde é a medicina, evidentemente que isso vai ter algumas consequências, não só dentro do campo, mas também fora dele. Seja do ponto de vista do salário, seja do ponto de vista do status, seja do ponto de vista dos saberes e poderes que podem ser exercidos na hora do tratamento, na hora do diagnóstico. Então, isso é muito visível, está sendo muito visível agora na pandemia. É uma questão que é difícil de discutir no campo da saúde. Mas a gente percebe essa discussão, que algumas vezes é muito simbólica, por exemplo, numa luta encarniçada que os fisioterapeutas tiveram para serem chamados doutor, por exemplo. É muito curioso isso. Doutor seria um monopólio médico. A fisioterapia, ela se constitui enquanto profissão já meio tardiamente, e uma das lutas simbólicas da fisioterapia para ter a sua valorização profissional foi conseguir ser chamado de doutor. E é uma questão também muito ambígua para o lado da enfermagem. Então vejam que essa discussão de hierarquia, ela implica uma questão política, do ponto de vista de correlação de força, mas também implica política de valores. Implica quase uma luta simbólica de classificação e de valorização do trabalho, da atividade. Não causa surpresa que essa questão ela também se revele na pandemia. Né? Porque parece que a pandemia revela tudo. Né? A pandemia tem uma... Isso seria muito interessante do ponto de vista de um estudo socioantropológico, saber que a pandemia ela deixa inadequado diversas relações sociais, diversos vínculos, diversas associações, diversas situações de status, diversos estilos de vida, causam um certo curto-circuito, né? E as questões ficam meio à tona. Uma das questões à tona é justamente esse vínculo quase exclusivo do heroísmo na luta contra o Covid, e a gente pode perceber, de fato, atos heróicos, mas muito focado, muito monopolizado, muito direcionado, principalmente na mídia, para os médicos, esquecendo que o campo da saúde é muito mais amplo do ponto de profissionais do que, e não se resume, não se esgota, na medicina profissional. Eu acho que essa discussão é interessante porque explode na pandemia, principalmente para a mídia. Então, a mídia reproduz o que a gente percebe no campo da saúde. Reproduz o quê? Hierarquias, ordenamento de valores, valorizações profissionais. Eu dava muita aula para enfermagem, logo no início, quando eu cheguei aqui em Recife, fazia muito na UFPB também. E era interessante que uma das aulas era sobre valorização profissional, e você percebia que quase 50%, 60% da turma de enfermagem tinha tentado o vestibular para medicina. E toda a discussão era, principalmente, de saber por que isso acontecia. Acontecia por causa de uma busca de um estilo de vida, de um status profissional, a questão salarial e por aí vai. E o interessante, sem querer poupar a enfermagem, mas não poupando, é que essa situação era reproduzida na relação entre enfermagem e auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem. Quando você pegava um técnico com a técnica de enfermagem, ele reclamava a mesma coisa do enfermeiro ou da enfermeira. A diferença de status, de hierarquização. de atribuição profissional. Então, é como se no campo profissional essas questões hierárquicas de valorização, elas se reproduzissem de forma ampla, tomando, inclusive, como modelo o poder médico.
E como a metáfora bélica ajuda a visualizar isso direito, né? É, como esse status que o médico alcança de herói, a médica alcança como herói, e faz com que meio que turva a vista da gente para encontrar os outros tantos profissionais que estão dentro desse conjunto da, que você chama de campo da saúde, né? E como a gente aqui no Brasil, não sei se é exclusividade nossa, mas como a gente usa essa metáfora para entender o social. Então, a gente usa recorrentemente para falar de política, né, o combate à corrupção, por exemplo. Agora, o combate ao coronavírus. A gente está sempre combatendo e elencando o inimigo, sempre combatendo. Talvez em outras epistemes, outras epistemologias, outros pensamentos, a gente vai encontrar outras metáforas para entender o social, né?
O tempo guerra, né? A gente utiliza o tempo todo, o tempo guerra. E seria uma questão para a gente pensar, por que a gente utiliza tanto o termo guerra? É guerra contra as drogas? É guerra contra a pandemia? É guerra contra isso? Guerra contra aquilo?
Parece que faz parte de uma inteligibilidade da gente. A gente precisa entender o mundo a partir dessa conexão, dessa imagem.
E talvez até remetendo algumas questões de forma indireta, alguns estudos do próprio Chico, é como se essa questão não fosse apenas metafórica. Ou a metáfora ela é muito rica e ela, digamos assim, tem muitos efeitos reais. Porque nós vivemos em guerra. É como se nós vivêssemos em guerra.
Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Reflete uma experiência, né?
Experiência, né? A gente vê... Não causa surpresa que uma das senhas socioantropológicas para entender o Brasil é essa noção normativa vasta que quase já está virando conceito sociológico-antropológico, que é a noção de violência. A violência, ela norteia, digamos assim, condutas, comportamentos... correlações de força, relações sociais, vínculos, associações, ordenamento de valores e por aí vai. Não causa surpresa que a gente imediatamente, em qualquer situação que possa implicar conflito, a gente utilize uma estrutura retórica baseada em termos bélicos.
Não até porque a
democracia,
também, né?
Né? Democracia na nossa sociedade, o que seria democracia no sentido até do smithiano, né? É você tentar transformar o inimigo em adversário. Você não vai, numa relação democrática, você não vai ter uma relação com o inimigo, porque você não vai ter uma relação com o inimigo, você vai eliminar o inimigo. E como nossa fragilidade democrática está cada vez mais se acentuando, não causa surpresa que numa sociedade onde a democracia, os processos democráticos são tão débeis, do ponto de vista, inclusive, institucional, a gente utiliza o tempo todo uma situação onde o conflito é visto na relação entre amigo e inimigo, e não amigo e adversário.
Não espanta, né, que grandes processos de consolidação do nacional estejam intimamente ligados à construção de uma guerra permanente mesmo, né? Talvez essa guerra que a saúde protagoniza agora seja parte desse processo também, mas se a gente for em outros momentos da história, ou mesmo se a gente não precisar ir para a história, mas a gente ficar concentrado mesmo nos trabalhos das ciências sociais, não por acaso os trabalhos de maior potência das ciências sociais, alguns dos trabalhos de maior potência das ciências sociais hoje, sejam os trabalhos que lidem com mais habilidade com essa metáfora da violência, né? Seja das etnografias nas quebradas, né? Nas periferias, nas favelas, ou seja dos trabalhos mais cuidadosos de crítica à ideia de guerra às drogas, de como nós precisamos trabalhar essa metáfora, ou mesmo na teoria social, mesmo no campo de crítica ao projeto de nação como um projeto de guerra também, né? Enfim, isso não é uma coisa que o Brasil protagoniza simplesmente, né?
O que você, inclusive, discute muito, né? Você me convenceu. A brasilidade, enquanto dispositivo, digamos assim, se constitui na violência, nessa guerra permanente. E o processo ideológico, né, para acontecer, precisa inverter isso. Então, somos um povo voltado para a festa, para relações afetivas, de paz, de amor, blá, 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 blá. Né?
Eu te agradeço também, Arthur, para ter aceito de participar, e vou mudar um pouco o campo, né? Como já exploramos um pouco o âmbito da profissão médica, com toda essa hierarquia que isso comporta. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o aspecto mais da ciência, né, envolvido em toda essa situação, né? E, bom, vimos com esta pandemia como toda a infraestrutura de produção do conhecimento, né, tive algum problema. Você falou de mídia, né? Observamos nas mídias grandes escândalos, né? Por exemplo, a publicação em The Lancet de um estudo que não foi, basicamente que não tinha fundamentação sobre a cloroquina, né? Vimos modo muito visível, né, o envolvimento do mercado financeiro na questão da produção da cloroquina, né, do mundo farmacêutico, né. E a minha pergunta vai um pouco nessa direção, né. Parece que esta pandemia, mostrou a parcialidade deste conhecimento biomédico que tem uma hegemonia, né, no campo da saúde, né. Eu queria, se tu pudesse comentar um pouco esse assunto, né, porque como outro conhecimento nesta pandemia, eu acho, né, o conhecimento biomédico mostrou as suas limitações em modo evidente, né? E é uma coisa que qualquer conhecimento tem. Por um lado, se pensamos ao saber médico tradicional, né, todo esse tipo de conhecimento, na maioria dos casos, mostra as próprias limitações, coisas que o conhecimento biomédico em si não reconhece, né? E bom, queria te perguntar de comentar um pouco esse assunto, como tu observou esta movimentação, né?
É como você disse, eu acho que a pandemia explicita, e se a gente pensa assim, até do ponto de vista de poder, né, explicita determinadas relações sociais que seria relações baseadas em convívio, relações baseadas em associações, mas são muito mais relações governadas e guiadas por relações de poder. E o que a gente percebe nessa discussão sobre ciência, e a gente aplicar também a noção de campo, mesmo na ciência científica, a gente pode pensar que a medicina científica é também um campo, um subcampo de um campo mais vasto que a gente pode chamar de campo científico. É interessante de aplicar essa noção de campo porque a gente vai perceber que esse campo não é uniforme, não é homogêneo. De novo, ele é hierarquizado. Ele não é propriamente técnico nem neutro, embora a discussão técnica e tecnológica seja muito forte, somente em alguns subcampos da ciência que envolvam as biologias, né? Então, farmacologia, etc., a própria medicina. Não é um campo que seja moralmente neutro, e é interessante pensar como a medicina contemporânea, nem tanto a medicina mais antiga, ou até mesmo antes da medicina científica, como a clínica se tornou ou foi vista como uma espécie de técnica. Não técnica no sentido mais antigo, grego, né? Técnica no sentido mais moderno, né? Técnica ligada à tecnologia, provavelmente. Então, é interessante perceber a medicina como campo, porque retira qualquer visão ou desmistifica qualquer visão de que a ciência seja neutra ou moralmente neutra, que a ciência ela não comporta relações de poder ou correlações de força interna, que o conhecimento científico não tem afinidade ou não se articula com outras práticas sociais, especificamente práticas de poder ou de dominação. E essa pandemia explicitou muita coisa interessante. Por exemplo, logo no início, não sei se vocês se lembram, dois médicos franceses, não sei se eram dois médicos franceses inseridos na medicina científica, defendendo de utilizar algumas medicações na África. É como se ele, sem querer querendo, estivesse reproduzindo a velha mentalidade colonial francesa. Ah, vamos experimentar essas medicações, fazer tais e tais experiências ali na África, para depois tirar algumas conclusões científicas de eficácia e trazer depois, com segurança, para a população francesa. E isso foi feito, e muito, no início ou na busca de tratamento para as HIV. Ao mesmo tempo, essa visão neutra da ciência permite usos trágicos, né? A gente vê isso na Segunda Guerra Mundial, a gente vê isso não só entre os nazistas, mas quem aperfeiçoou, por exemplo, a guerra bacteriológica, não foi exatamente o nazista, mas foi o fascismo japonês na Segunda Guerra. Você percebe que algumas discussões no campo das experiências científicas são discussões muitas vezes camufladas e que de vez em quando estoura escândalos em relação à experiência clínica científica com determinadas populações que são vulneráveis. O campo médico-científico ele é perpassado o tempo todo por questões econômicas e essas questões econômicas não são discutidas de forma explícita com política pública ou no espaço público. A gente vê isso o tempo todo aqui no Brasil. Por exemplo, essa discussão sobre fila única, sobre assistência privada, assistência pública, é uma discussão que perpassa não só a medicina como profissional, mas também perpassa também a medicina como campo científico. Então, de fato, é interessante a gente desmistificar, e eu acho que o papel das ciências sociais é um papel também desmistificador, né? Aí tem você tentar desmistificar, inclusive, o próprio papel das ciências sociais ao tentar desmistificar, ou seja, um feedback aqui, né? É um efeito bumerangue, mas é de você tentar mostrar, diante do estudo de alguns fenômenos, de alguns campos de atividades humanas, e você tentar contextualizar. E quando você contextualiza, por exemplo, algo tão complexo que é a ciência, você precisa, inclusive, desmistificar ou contextualizar, ou ter um jogo de proximidade e distância, um discurso que torna a ciência heróica, torna a ciência sem contradições, a ciência como uma atividade neutra, uma atividade que não é perpassada por questões axiológicas ou de valores, uma atividade que não é perpassada por questões políticas ou econômicas. Então, é muito interessante aproveitar esse momento para mostrar, de fato, como funciona ou como ocorrem as atividades e as práticas no campo da ciência. Então, acho que essa pandemia ela é muito rica para trabalhos de antropologia e sociologia da ciência, mostrando como essas questões perpassam as atividades científicas, o campo científico, etc. e tal. Sobre a questão da biomedicina, se eu penso a medicina ou a medicina dentro do campo da saúde, eu penso também nesse campo uma hierarquização de saberes. Esses saberes não necessariamente são saberes científicos, embora o saber científico nessa correlação de força entre saberes tenha uma hegemonia. E dentro da medicina dita científica, isso é muito presente e palpável na saúde mental, dentro da medicina, você percebe um peso hegemônico muito forte da biomedicina. Também não quero demonizar a biomedicina. A questão aqui que eu quero colocar é que a gente tem que discutir criticamente a pretensão hegemônica de um saber como saber biomédico. É discutir seus limites e seu alcance. Porque em algumas situações, de fato, e boa parte da história da medicina moderna, a biomedicina, ela constitui, de uma certa forma, o que a gente pode chamar de clínica moderna. Mas, ao mesmo tempo, a pretensão hegemônica de um saber com a biomedicina soterra, digamos assim, elimina até outras formas de saberes que poderiam ser muito interessantes. Uma pretensão, né, somente julgada por alguns valores que não são vistos como valores, como produtividade, eficácia, eficiência e por aí vai. A biomedicina, com essa pretensão hegemônica, ela despolitiza, inclusive, a relação médico-paciente, ela torna uma relação também técnica de adequação entre meios e fins. Essa biomedicina, com pretensão hegemônica, ela pode fazer e transformar a relação médico-paciente numa relação entre sujeito e objeto. E, muitas vezes, essa relação sujeito-objeto, ela explode quando o objeto, o paciente, que agora vira o usuário, resiste. A gente vê muito isso na história da AIDS-HIV, onde houve um processo de democratização no campo médico profissional e de saúde, onde a relação entre profissional de saúde e paciente e usuário da saúde é transformado politicamente na própria discussão terapêutica em relação à AIDS-HIV. Então, é interessante pensar algumas limitações desse paradigma, digamos assim, de conhecimento no campo da saúde, que é o biomédico, do ponto de vista de uma relação sujeito-sujeito. E essa quebra, esse questionamento, essa quebra de paradigma, é também político, porque muda a configuração, muda como se estrutura a própria relação terapêutica entre um paciente passivo e o profissional de saúde, ativo, protagonista e sujeito. Nessa mudança, é uma transformação política-terapêutica, porque agora o paciente não é mais paciente, ele se torna usuário. E é interessante ver a transformação do paciente-usuário, porque o usuário, ele é e se constitui a partir de direitos, a partir da cidadania. É por isso que eu estou falando de política e misturando com terapia. E, de uma certa forma, a gente pode relacionar que quando a biomedicina se torna hegemônica, ela entra em curto-circuito, eu estou falando de uma biomedicina com pretensão hegemônica, incapaz de conviver com outras formas de saberes, ela se torna um obstáculo a uma democratização da política pública, principalmente nas relações entre usuários e profissionais de saúde. Então, é interessante ver uma questão interna à própria biomedicina, e que essa questão interna, mais epistemológica, mais na produção do conhecimento médico-biológico, propriamente dito, que tem desdobramento político nas relações de poder entre os diversos atores do campo. Então, por exemplo, uma psiquiatria completamente dominada pela biomedicina tende a ter uma afinidade, digamos assim, eletiva, para empregar um termo de Weber, com formas de dominação institucionais, um hospital psiquiátrico. Tende a retirar, de alguma forma, um tipo de relação terapêutica mais simétrica entre usuário de saúde mental e o profissional de saúde. Tende a objetivizar o próprio usuário em paciente e em objeto. Quando eu reduzo o sofrimento, por exemplo, de um de uma pessoa que sofre de esquizofrenia a um distúrbio metabólico, um distúrbio de neurotransmissor. Eu reduzo o sofrimento, que é uma narrativa autorreflexiva sobre o seu padecer, por exemplo. Eu reduzo o sofrimento à dor psíquica. E se isso é dor, eu posso resolver isso do ponto de vista físico, dando uma espécie de analgesia psíquica, no qual a surpresa, o uso e o abuso do psicotrópico, mesmo depois da reforma psiquiátrica. Então, num qual surpresa que a gente fica completamente hipnotizado na discussão sobre cloroquina. E a gente devia estar discutindo muito mais sobre alguns efeitos de isolamento, da quarentena, questões que implicariam discussões, seja epidemiológicas, sejam discussões que saem já do campo do saber, do campo do saber sanitário, do campo do saber epidemiológico, para o campo socioantropológico. Então, é como se essa forma de conhecimento, eu não estou, repito, não estou demonizando, eu estou apenas criticando que essa forma de conhecimento, quando adquire, aí eu vou empregar o termo de arte, politicamente, essa pretensão hegemônica a se tornar quase um conhecimento consensual no campo da saúde, faz com que se elimine, sufoque ou crie uma relação de subalternidade com outras formas de saber que implicam outras formas de terapia, de assistência e de relação com o usuário. Mas o que eu vejo é uma espécie de demonização da biomedicina. Minha discussão é muito da pretensão hegemônica. Veja o que eu enfatizei o tempo todo, a pretensão hegemônica. Porque eu acho que, por exemplo, dar antibiótico é um ato biomédico. Agora, você não pode fazer com que determinado ato biomédico se torne um ato, um único ato médico ou terapêutico no campo da saúde. Quando você faz isso, você faz com que o saber se torne hegemônico.
Não, eu concordo, Arthur. Você exemplifica muito bem, sujeito... objeto, né? Eu posso dar antibiótico, mas posso dar antibiótico despoliticizando o paciente ou dar antibiótico repoliticizando o paciente, ou seja, tornando o paciente ou usuário como agente ativo do processo, né? Então concordo com você. Bom, tipo, depois você vai no campo da, por exemplo, da prática médica tradicionais, você ainda tem questões mais fortes, né? Que realmente tornam quase mais fácil demonizar o conhecimento biomédico para sua potência hegemônica em muitos contextos. Mas você já citou isso, né? Citou essa questão, né?
Eu só destacaria ainda que, no contexto que a gente vive, não parece ser muito difícil compreender algumas dessas estratégias como estratégias que se transformam em estratégias regulares para o tipo de governo que a gente tem, né? Quando o presidente é diagnosticado com Covid e ele faz um vídeo para uma live para a população em geral, dizendo, tomando cloroquina, ou seja, ele toma cloroquina, e antes de tomar ele diz, olha, não está ainda, eu sei que não está cientificamente comprovada a eficácia dessa medicação, eu sei que há outras medicações que têm sido ministradas para o combate da Covid, nenhuma delas é absolutamente eficiente ainda, mas eu confio.
Uhum.
Ele toma a cloroquina e diz, e você também confia? Veja, há muitos elementos implicados nesse gesto, né? Ora, para representar aí algumas dessas preocupações que Alex está querendo destacar e que você pontuou, Arthur, mas por outro lado, para destacar também uma demanda de um conjunto de compromissos éticos ou antiéticos, nesse caso, muito claras aí, né?
Ele é claro. Mas
desculpa.
Oi.
Não, dizer eu confio... é também algo, eu lembro no outro programa você falou uma coisa bem interessante, dizer eu confio, né, se para mim se relaciona também a uma estratégia de tentativa de destruição de sistemas de saúde universais, público, para tipo a relação que ele tem com o campo médico é muito diferente da relação que o cidadão tem com o SUS, né? E eu vejo vi esse comportamento, essa atuação do Bolsonaro também é uma coisa muito contundente nessa direção, né?
E numa situação de sujeito objeto, quando você coloca assim, eu vou tratar você com cloroquina, é um aviso performativo, vou tratar você com cloroquina. O paciente passivo, objeto, não tem voz. Ele não vai colocar uma discussão com o paciente sobre uma medicação que a gente não tem certeza, nem isso é colocado. É simplesmente uma questão de poder mesmo. Ó, aqui você vai tomar essa medicação e não outra. Não vou discutir com você se essa medicação é controversa ou não. Simplesmente vou impor essa medicação.
É isso que eu destacaria, né? Porque, na verdade, está para além dos sistemas peritos de Guidens, né? Porque não é o perito que está sendo reivindicado. É talvez algo muito mais próximo do poder carismático mesmo, reivindicado para utilizar-se do saber biomédico.
Você confia no carisma.
Exatamente. Do que propriamente o uso do saber perito para aplicar aquela medicação, né? Não tem um biomédico por trás daquilo, exceto o biomédico que é um dos profissionais, né? Profissionais responsáveis pela fabricação, pela concepção daquele medicamento, né? Ô Arthur, você estava falando a respeito da fila única, isso me puxou uma outra questão importante, que é o reforço dessa decisão sobre a vida e a morte concentrado nesses profissionais da saúde, né? Mas mais especificamente no profissional médico, né? Qual é o lugar, num contexto de pandemia, que essa decisão ocupa, né? Assim, qual o elemento ético que está envolvido num contexto em que a sociedade parece autorizar que esse profissional decida ainda mais sobre quem deve viver e quem não deve viver? Claro que agora o momento da pandemia no Brasil parece ser de um relativo suspiro do sistema de saúde, né? Mas a gente não tem muita certeza disso porque o momento de acesso a dados é muito nebuloso, né? A gente está lidando com um ministério e com secretarias cada vez menos acessíveis, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente viu fora do Brasil e que a gente não consegue ver muito diferente no Brasil é que o cenário é ainda um cenário de hecatombe mesmo, não é um cenário de catástrofe. Catástrofe talvez seja uma palavra melhor mesmo. E no meio desse cenário existe um profissional que parece ser o profissional que tem que decidir sobre a vida e a morte, né? E qual é o lugar do debate sobre a ética nesse momento, né? Nesse lugar.
Eu acho que tem uma questão ética, mas também tem uma questão que a gente pode pensar do ponto de vista sociológico. Eu teria muita dificuldade em ter uma discussão mais aprofundada em relação à ética. Essa situação em que o médico ou o profissional de saúde precisa tomar algum tipo de decisão, do tipo, ou esse ou aquele. E essa decisão é uma decisão trágica, porque a decisão implica que um dos ou vai agravar muito o quadro clínico ou vai morrer. A minha questão é que essa situação deveria ser evitada. Essa situação nunca poderia acontecer. Se essa situação acontece, a gente tem que pensá-la não do ponto de vista de um conflito individual. Claro que vai ter, mas num contexto sócio-histórico ou relacionado à própria instituição, assistência sanitária. O que significa isso para mim, do ponto de vista ético? É que se a gente chega numa situação, como alguns profissionais de saúde chegaram lá na Itália, significa um fracasso, uma falência, inclusive moral, da assistência médica. Não é à toa o circuito político de colocar e veja como é que está a situação do nosso serviço público em saúde, para acontecer isso. A política pública, ela do ponto de vista, inclusive, ético, é para não acontecer isso. É para não chegar nessa situação onde você vai empregar uma espécie de consequencialismo torto, né? Um utilitarismo vulgar, para definir, eu vou salvar esse jovem em detrimento do velho, por causa disso. Se essa questão ética é uma questão insuportável ou uma situação que não deveria acontecer? E quando eu digo não deveria acontecer, eu já me posiciono do ponto de vista ético para não dar nenhuma fundação moral a essa decisão? É colocar mesmo essa situação como uma situação absurda? Do ponto sociológico, é muito interessante, porque essa escolha não é uma escolha técnica nem neutra. Essa escolha é moral, mesmo que você utilize um pensamento moral do tipo utilitarista, que vai pensar no resultado. Mas mesmo o resultado, do ponto de vista do utilitarismo, é um resultado fruto de uma escolha moral. Por que eu escolho o jovem e não o velho? Por que eu escolho a criança e não o jovem, ou a criança ou o velho? Da onde vem essa hierarquização, esse ordenamento de valores que me fazem escolher ou que me permitem escolher? Eu acho que do ponto de vista de uma sociologia da moral, uma antropologia da moral, é muito interessante, porque essa situação, e dessa situação, você pode fazer um mapeamento moral, axiológico. Você pode entender a escolha como fruto de uma política de valores. Então você contextualiza, você torna, você retira o aspecto absolutamente individual da decisão. Você percebe que essa decisão ela está dentro de um contexto social muito mais amplo. E não qual a surpresa que uma das discussões mais interessantes que tinha uma relação direta e indireta com essa discussão é a defesa da lista igualitária. Porque quando a gente pensa em escolha, mesmo numa situação trágica como essa de escolher entre uma pessoa que vai viver e outra que vai morrer, essa situação já é uma situação que no Brasil, essa seleção, ela já é estrutural do Brasil. Porque essa situação no Brasil, ela é muito mais, é bem mais possível de acontecer no sistema público do que no sistema privado. Porque no Brasil, aí é uma discussão interessante, essa seleção, essa série de escolhas que são feitas, reproduzidas individualmente pelos profissionais de saúde, essa seleção tem uma sociogênese, já tem um texto estrutural onde se colocam os limites morais e éticos das escolhas. Somente no Brasil que a gente percebe dois ritmos nas políticas públicas em saúde, o ritmo privado e público. Perceba que o SUS tem uma pretensão de ser universal, mas o SUS nunca conseguiu, na realidade concreta brasileira, ser universal. Do ponto de vista normativo, ele deveria ser universal. Política pública unida a uma questão moral e ética. Mas não é por quê? Porque, no fundo, o SUS é um sistema de assistência popular. SUS é para classes populares. Convênio privado em diante, hospital privado, é para classe média, alta classe média e classe dominante. Então, há uma diferenciação objetiva de classe que formata, configura o sistema de saúde brasileiro e o sistema educacional brasileiro, entre público e privado. É evidente que, por trás disso, tem de como se estrutura o mercado de educação e o mercado de saúde no Brasil. Então, se eu estou com falta de ar, estou com todos os sintomas que parecem ser da Covid, dependendo do meu posicionamento de classe e da minha disposição de classe, eu vou ou para o português ou vou para a UPA e vou ter um tratamento diferenciado. E as diversas escolhas morais, éticas, que envolvem a terapêutica, vão ser determinadas, inclusive do ponto de vista institucional, porque a relação entre profissional de saúde e usuário é diferente na UPA de um português ou de um memorial, que tem vários tipos de memorial aqui em Recife. Então, essa questão é uma questão que não pode ser vista apenas como uma questão mais individualizada. E podem perceber que na mídia, ou a discussão que é posta para a gente discutir, é uma situação individualizada. É um médico solitário resolvendo um problema entre um paciente e outro paciente, um usuário e outro usuário. Mas não, é uma situação muito mais ampla. É uma situação que implica uma discussão mais profunda sobre o sistema público de saúde e como é que o mercado perpassa esse sistema de saúde. E o mercado perpassa não é apenas do ponto de vista econômico, não, do ponto de vista da eficácia ou da eficiência, mas perpassa também conformando esse sistema do ponto de vista de um ordenamento de valores e do ponto de vista de escolhas morais, inclusive.
Arthur, só para você concluir a sua conversa com a gente hoje, estamos completando 60 dias, 2 meses, sem ministro da Saúde. Na tua opinião, isso é sintoma? É proposital? Diz respeito à desarticulação do projeto do SUS? Diz respeito a uma forma de destruir, acabar com a política? Ou diz respeito também a uma total falta de gerência, péssima gerência desse momento pandêmico que a gente vive? Dá tua opinião sobre esse momento que a gente está hoje celebrando, entre aspas, hoje marcando 2 meses sem ministro da Saúde.
Ó, minha impressão seria o seguinte, que tem um momento da incompetência, que tem um momento da estupidez. Eu acho que isso para antropologia, para sociologia, a gente vai precisar fazer uma nova disciplina, antropologia ou a sociologia da burrice, da estupidez. Perceber, estudar quais condições de possibilidade para que surjam tantas situações estúpidas, imbecis, idiotas e por aí vai. A questão da agnotologia, o estudo da ignorância, né, que implicaria isso. Isso é muito interessante, né? Seja do ponto de vista sociológico ou antropológico. A agnotologia, que é o estudo da ignorância, sempre foi estudado do ponto de vista epistemológico ou filosófico. Eu acho que a gente tem que estudar como é a prática da estupidez. Tem isso. Mas eu acho que aqui, especificamente, é algo muito mais deliberado. É sabotagem mesmo. Não tem estupidez que não é por burrice que você está com um ministro militar que não tem nenhuma experiência no campo da saúde, do ponto de vista da gestão. Faz parte de uma política deliberada, política. É por isso que muitos estão querendo colocar Bolsonaro como um genocida. Porque se insinua, dá a impressão de que essa política seja deliberada. Seja uma política consciente para, por exemplo, aquele veto em relação à matéria higiênica para os indígenas. O cara vetou. Não é uma questão de estupidez, não é uma questão de incompetência. É uma questão concreta, deliberada, de uma política consciente. De manter lá o SUS, isso vem desde Temer, radicalizado agora no governo Bolsonaro, desde a discussão do teto do fim do mundo, essas coisas todas. Então, há uma política deliberada, consciente, de desmantelar o SUS. Tiveram um azar desgraçado, que veio a pandemia, e uma das primeiras questões que se coloca no mundo inteiro é a questão do comum, ou seja, de um sistema público universal de saúde. Os países que têm esse sistema público universal de saúde estão combatendo muito melhor a pandemia, para utilizar um termo bélico, do que outros, né? Então, eu acho que faz parte de uma política. Essa omissão, ela é consciente, ela é deliberada, ela é ativa. A gente vê isso no campo da educação, e a gente vê isso agora de uma forma mais aguda, com sentido trágico, na saúde. Eles fizeram um cálculo político em relação a isso. Qual o cálculo político? Morrer 100 mil, 200 mil, o quanto isso vai desgastar politicamente o nosso governo? Tem toda a esfera negacionista, não nego. Mas também tem o da estratégia eleitoral e da estratégia política. A gente está num caminho de sabotagem, de desmantelamento do sistema público. É como o próprio Bolsonaro coloca. Estamos aqui para destruir. O que a pandemia vai interferir nesse movimento? Claro, a gente pode discutir aqui do ponto de vista tático estratégico que Bolsonaro cometeu um erro estratégico. Em vez de utilizar a pandemia para fortalecer o seu poder, como o Orbán lá da Hungria, né? Não, ele preferiu imitar Trump e combater a pandemia. Isso está levando a um desgaste político evidente. Mas que há uma estratégia calculada, deliberada, de desmantelamento de diversas políticas públicas, ou seja, do comum, isso para mim é evidente. Isso, desde de atitudes e mais vulgares, como sabotagem pura e simples, né? Desde perseguição e até que a conduta mais fácil de fazer, que é omissão, completa omissão. E sem coordenação federal, a gente tomou na jaca. Um mínimo, até com uma, sem contar se Mandetta, a gente podia ter uma resposta mais interessante em relação à pandemia. Não que Mandetta tivesse fazer um trabalho excepcional do ponto de vista da gestão, mas havia uma mínima coordenação federal. Agora nem isso tem. O que se faz agora é uma mera contagem. E olhe lá, nem essa contagem ela é feita de forma coerente. E houve tentativa logo no início do ministro interino, né, militar, de ser extremamente ambíguo ou tentar mudar a metodologia de contagem de mortos para não ter tanto escândalo político, etc. Tal. Então, eu acho que isso vai ser evidente. Isso aí, se muda a correlação de força, é uma questão muito grave a ser discutida. Mas é um erro, né, que foi baseado numa estratégia. Os caras pensaram qual a melhor conduta em relação à pandemia, em relação à nossa estratégia de desmantelar o comum, o público.
Arthur, muito obrigado pela tua disponibilidade. Que bom a gente ter conversado. Eu, Francisco Sabarreto, Hugo Menezes e Alex Vailate, agradecemos demais a tua participação aqui, aproveitando para insistir com você, caro ouvinte, que ouça não só este, mas que também ouça os outros programas da série, né? São muitos programas, essa série que está chegando ao seu número 30, e siga nosso perfil nas redes sociais, né? Muito obrigado, Arthur, obrigado demais pela tua disponibilidade.
Esse é tu, o Galete. Até a próxima.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.